bom dia, senhoras e senhores deputados. Já temos condições para a nossa reunião. Temos todos os partidos presentes e o CDS está online. E, portanto, começamos pela ordem de trabalhos que vos foi presente. Primeiro ponto, apreciação e votação da ata número 86 de 2 de junho de 2021. Junto aos grupos parlamentares, se sobre a mesma desejam pronunciar-se ou se podemos dá-la como aprovada. Também não havendo manifestações de uso da palavra, damos como aprovada por unanimidade a ata da reunião 86. Segundo ponto, distribuição de iniciativas legislativas, designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Só resolução. Muito bem, só temos projetos de resolução, dois. O primeiro é o projeto de resolução 1314/14/2 do PSD, dotar a educação de infância do enquadramento legal e das orientações pedagógicas adequadas que assegurem a desejável continuidade do processo educativo das crianças, desde o seu nascimento até à idade de ingresso no ensino básico. Esta é um projeto de resolução em conexão com a 8ª Comissão. Deixe-me só apresentar e depois... então faz favor, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, só dá nota que é ao contrário. Esse projeto de resolução é da 8ª Comissão, eventualmente em conexão com a 10ª Comissão, porque isso é educação. Eu acho que há aí um erro, um lapso na identificação.
Muito bem. Indica-se, pois. Nós temos aqui dois. O segundo, aliás, que é tem o número seguinte, também é do PSD, que é o reforço social para a primeira infância. Eu aqui realmente, atendendo ao tema, eu diria que este primeiro, de 1314, se adequa mais à Comissão de Educação que à nossa. E, portanto, eu peço aos serviços que possam, junto dos serviços da...
Tanto que há uma petição, neste momento, na 8ª Comissão, sobre a mesma matéria, que certamente que isso, porque o PSD pretende que isso seja discutido em plenário, juntamente com essa petição que está na 8ª Comissão.
Muito bem. Todas as formas, enfim, isto é apenas, enfim, para dar conhecimento, não é? E, portanto, aquilo que eu peço é... relativamente a este 1314, que entre em contacto com a 8ª Comissão para saber exatamente, porque de facto tem lógica aquilo que a Sra. Deputada disse, até atendendo ao tema, ao assunto, que este é claramente um projeto de resolução que diz respeito à educação, mas que obviamente é ou será em conexão com esta Comissão. Mas porque esclareçam essa questão, de qualquer maneira, a informação sobre a entrada destes dois projetos de resolução está dada e passamos ao... mandar aqui uma nova... Isto aqui tem a ver com este ponto? Não.
Ok. Não, sim, é desse ponto que estão baixo em nova apreciação na especialidade deste projeto.
Muito bem. Também, baixou para nova apreciação na especialidade o projeto de lei número 649/14/2 do Bloco de Esquerda, reconhece e regulamenta o Estatuto Profissional da Animação Sociocultural. E, portanto, nova apreciação na generalidade por 60 dias até 1/8/2021. Sr. Deputado José Soeiro, faz favor.
Sr. Presidente, nós pedimos que baixasse sem votação, porque aqui na Comissão, quando se ouviram os peticionários, não, portanto, essa, como se lembram, esse projeto foi associado a uma petição que solicitava que o Parlamento regulamentasse a animação sociocultural. Quando nós ouvimos aqui os peticionários, eles ficaram com a ideia, e nós também, que todos os partidos achavam que essa matéria era pertinente. Depois, a discussão no plenário foi em sentido completamente diverso, porque não foi assim, porque os partidos disseram que não concordavam, até atacaram bastante a iniciativa do Bloco de Esquerda. O argumento era que era preciso que houvesse uns parceiros e que precisávamos de pedir à DGERT que se pronunciasse e, portanto, nós, num sinal de boa fé, digamos assim, decidimos não submeter à votação o nosso projeto de lei sobre esta matéria, para que a Comissão possa então requerer os pareceres ad gerte. Aliás, nós íamos fazer uma sugestão que era que queríamos propor que a Comissão chamasse ad gerte aqui para se pronunciar sobre isso, porque se o obstáculo que nós temos a poder... Se o obstáculo que nós temos é termos que ter um parecer da DGET e temos que fazer uma série de consultas que, de acordo com algumas interpretações a lei prevê, então o que nós propomos é desencadear esse processo. Portanto, queria propor concretamente que no âmbito da apreciação na generalidade desse projeto e dessa matéria, que nós, chamássemos a DGET a vir aqui à Comissão, para ouvirmos o que é que a DGER tem a dizer sobre o assunto. Dois, promovêssemos as diligências que o Partido Socialista e o PSD afirmaram no plenário ser necessárias. Nós queremos propor que a Comissão desencadeasse esse processo e que, portanto, promovesse essas diligências. Eu lembro-me que uma delas era ouvir a DGER, mas havia outra, que eu já nem me lembro bem qual era, mas aquilo que foram as objeções, nós concretizámo-las agora. E pronto, era essa a sugestão que queria fazer, Sr. Presidente, que pudéssemos, neste caso, convocar a DGERT e consultar quem tínhamos de consultar para garantir que os obstáculos colocados podem ser superados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A informação que eu aqui tenho, e sem prejuízo, obviamente, tenho, aliás, em linha o Sr. Deputado Pedro Macho, acho que também foi usada a palavra, a petição teve em apreciação pública de 2 de fevereiro a 4 de março deste ano. A DGERT foi, chamada a pronunciar-se através do Ministério do Trabalho e não o fez. Pronto, agora, de qualquer forma, enfim, podemos entender o seu pedido como um requerimento, não é? Um requerimento oral e para uma audição da DGERT neste âmbito. Eu vou passar para já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares e depois os partidos que quiserem pronunciar sobre este assunto estejam à vontade. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente e todos os deputados. Eu não sei se era esta altura, mas como fiquei aqui sem som, portanto é que o CDS tinha pedido o adiamento do projeto de resolução do Bloco de Esquerda 787. Não sei se tinha já aí a referência.
Ainda é um bocado cedo para isso, mas eu já tinha aqui essa sua informação.
Ah, ok. É como estava sem som, não vos conseguia ouvir. Portanto, ok, está bom. Obrigado.
Ora bem, sobre esta questão, o que é que os partidos entendem dizer sobre o assunto? Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Eu posso me pronunciar. A questão é a seguinte. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este projeto baixou-se em votação. E agora há de ter um procedimento aqui na Comissão. Né? Qual é o procedimento? O Sr. Deputado José Soeiro pode requerer aquilo que entender e votar-se-á sobre o procedimento. Agora, não sei se tem algum procedimento específico à análise que resulta de ter baixado à Comissão sem votação. Se houver, seguir-se. Pronto, faz uma proposta e fez um requerimento. Né? Ouvir a DGERT. Eu não tenho... Sim, mas outras entidades é uma coisa vaga, não é uma coisa específica. Não...
Muito bem, então se calhar pedi ao Bloco de Esquerda que pudesse concretizar o escrito. Já está.
Portanto, propomos que se ouça a DGERT e propomos também que, penso que os partidos que invocaram... a ausência de um procedimento formal sobre a aferição da adequação desta regulação, nomeadamente o PSD, que pudessem ajudar a concretizar qual é o mecanismo, então, que nós temos que desencadear para essa aferição. Foi dito, creio que... Porque isto foi dito que era uma exigência legal. E se é uma exigência legal, penso que, então, nós temos a responsabilidade de desencadear esse processo. Uma das dimensões desse processo era a audição da DGERT. Nós estamos aqui a propor que ela seja ouvida nesta comissão, uma vez que não se pronunciou quando foi requerido que se pronunciasse por escrito. Mas se houver outras entidades ou outros procedimentos que, à luz da lei, os outros grupos parlamentares entendam que é necessário desencadear, o que nós sugerimos é que os desencadeemos, porque esse argumento foi utilizado na discussão no plenário, então façamos o que temos que fazer.
Muito bem. Então, para já, há por parte do Bloco de Esquerda o requerimento relativamente à audição da DGERT. No entanto, poderá ser votado caso haja concordância dos partidos. Precisamente por isso é que eu estou a perguntar. Não, está, mas não está o requerimento. Não está, está o assunto, mas não está o requerimento propriamente dito. Senhor Deputado, faz favor.
Peço desculpa, estava aqui ao telefone com outra situação. Relativamente a esta matéria, apenas dar nota que o Bloco de Esquerda procedeu à apresentação do projeto de lei sem fazer a audição prévia que deveria fazê-lo. Estamos aqui a confundir a beira da estrada com a estrada da beira, que é, quando falamos na petição, a Comissão fez o que devia fazer, que era pedir, por intermédio do Ministério do Trabalho, para que a DGERT se pronunciasse. A DGERT não se pronunciou, mas era relativamente à matéria que estava na petição. Temos uma iniciativa do Bloco de Esquerda que deveria, previamente fazer toda a instrução do processo para depois fazer chegar o projeto de lei ao Parlamento. Essa realização dos documentos que eram necessários não foram feitos. O que está aqui o Bloco de Esquerda agora a querer é, através da Comissão, fazer um procedimento que deveria ter sido feito previamente antes de apresentar a iniciativa. E eu acho que era preciso clarificar aqui, porque estamos a confundir um bocadinho aquilo que deveria ter sido feito pelo proponente da iniciativa e que vai passar a Comissão agora a fazer. Estamos a misturar a situação que o Sr. Presidente falou relativamente à petição e nós, na altura, a relatora da petição, e quando foram ouvidos os peticionários, demos nota, e até foi eu que dei nota, que já tínhamos pedido, e até pedimos novamente à Comissão, para reforçar esse pedido da DGERT. Mas aqui estamos a misturar um bocadinho as situações, era só dar nota dessa questão. Pronto, estudo. Sim. Muito bem.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu confesso-me cada vez mais confuso, porque, que eu saiba, os grupos parlamentares, para tomarem iniciativas legislativas, não têm que promover nenhum estudo. Aliás, nem têm os grupos parlamentares capacidades de encadear esse tipo de processos. Os grupos parlamentares, desde quando? Onde é que isso está? Mostrem-me isso. Não é isso, mas desculpem lá, não, o que não pode ser dito é que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda estava obrigado para apresentar uma iniciativa legislativa a desencadear um determinado processo ou procedimento. Isso não é verdade, porque os grupos parlamentares, para tomarem iniciativas, aliás, este projeto foi objeto de um relatório desta Comissão. E o relatório dessa Comissão disse alguma coisa que o projeto não estava em condições de ser discutido? Não disse. E, portanto, realmente há uma grande confusão, mas não é do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda fez o que os grupos parlamentares podem e devem fazer e foi validado por esta Comissão. A Comissão disse, o projeto está em condições de ser discutido em plenário. Não disse, atenção, um projeto destes tem que desencadear um processo. E não disse porquê? Porque não tem. Mas o que foi argumentado pelos grupos parlamentares é que era preciso ouvir a DGERT e haver um estudo. E esse estudo, obviamente, que os grupos parlamentares nem podem, os grupos parlamentares, enquanto tal, dirigir-se à DGERT e dizer assim, olha, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda quer que a DGERT faça um estudo. E a DGERT disse, ah, isso, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda quer, nós vamos fazer. Nós não temos tutela sobre a DGERT enquanto grupo parlamentar, como é óbvio. Por isso, uma vez que esta Comissão disse, o projeto do Bloco de Esquerda pode ser discutido em plenário, não tem problema nenhum. E depois, no plenário, alguns partidos disseram, atenção, que nós não podíamos discutir este projeto afinal, porque não houve um parecer da DGERT, um estudo da DGERT. Nós entendemos, e não estamos a confundir, não somos nós que estamos a confundir, que se os outros grupos parlamentares consideram que esse elemento é fundamental para se poder discutir o projeto, então tem que ser a Comissão a fazê-lo, porque o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda não pode fazer isso, não pode requerer isso à DGERT. Aliás, a Comissão já tinha requerido o parecer. E, portanto, eu acho que a única diligência coerente que nós temos que fazer, se essa resistência foi levantada, então é a Comissão chamar aqui a DGERT e ver se a DGERT já fez o estudo, se não fez o estudo, se vai fazer o estudo e como é que é. Pronto.
Muito bem, eu creio que está. Estamos
a avaliação da proporcionalidade prévia à adoção.
Mas não é nós que podemos ser.
Eu não estou a dizer que são vocês. Eu não estou a dizer que são vocês. É dos projetos que têm. É essa prioridade.
Pois agora já.
Esta proporcionalidade
prévia. Por isso é que
eu acho que melhor é deixarmos para a próxima reunião.
Sim, sim. Sim, muito bem. Eu creio que sim, que vão haver. Não está aqui gerado propriamente um consenso sobre esta matéria. E eu creio que aquilo que eu sugeri ao Bloco de Esquerda era que pudesse até dar esse impulso, digamos, de formalizar um requerimento para a audição da DGERT sobre este assunto, e o assunto seria e outras eventuais entidades, e o assunto seria abordado e deliberaríamos sobre o mesmo na próxima semana, constando o mesmo da ordem de trabalhos, e não aqui meramente neste ponto, que era apenas para dar conhecimento que tinha baixado à especialidade, se concordarem. Penso que é a melhor solução neste momento. Mas vou deixar deputado.
Podemos fazer isso. Qual é a entidade que, de acordo com o grupo parlamentar do Partido Socialista, deve desencadear esse processo? Não é um grupo parlamentar, certo?
No caso aqui é o grupo parlamentar propondo à Comissão para desencadear o processo, é óbvio, porque se for aprovado em Comissão não é o Bloco de Esquerda, o Baixo de Esquerda, digamos, deu o impulso, será a Comissão a fazê-lo, isso aí não há dúvida nenhuma.
Sr. Presidente, pronto, fica um ponto sobre isto para a próxima reunião.
Sim.
E nós anunciamos já previamente. Portanto, só para
mas,
informação,
de qualquer maneira,
podemos fazer
formalizar
essa vamos melhor. Propor que se faça uma audição à DGERT para aferir.
Muito bem, mesmo. E outras eventuais entidades que achem que é necessário, e outros partidos, obviamente, se quiserem também requerer outras eventuais entidades que o façam, que é para, digamos, isto constar da ordem de trabalhos da próxima reunião. Muito bem, assim sendo, passamos ao ponto número 3, é a apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2019. E o deputado autor do parecer é o Sr. Deputado José Moura Soeiro, do Bloco de Esquerda. Entretanto, pode ir começando e tem só que atender esta chamada. Obrigado.
Está sem som, Presidente.
Sr. Deputado, se quiser.
Então, muito brevemente, para apresentar o parecer que nós ficamos incumbidos de fazer sobre a Conta Geral do Estado para 2019, basicamente é uma obrigação desta Comissão, nomeadamente as dimensões da Conta Geral do Estado têm a ver com as matérias da Comissão e estamos a falar sobretudo aqui do que tem que ver com a segurança social, com as matérias do emprego, claro, e concretamente com a segurança social. Há também um parecer técnico da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que foi disponibilizado, e há o parecer do Conselho Económico e Social sobre a Conta Geral do Estado, estamos a falar de 2019, neste caso, mas que há todos os anos, e que permitem também enquadrar o nosso parecer, ou contribuem para nós podermos fazer o nosso parecer. Nos considerandos, reproduzimos aqui também o enquadramento macroeconómico que está subjacente à própria Conta Geral do Estado e que é também discutido no quadro do orçamento, e também referimos o que é que o parecer do SES diz a esse propósito. Em segundo lugar, uma nota sobre a evolução do mercado de trabalho, também a partir dos dados estatísticos relativos ao emprego e ao desemprego e à sua distribuição por diferentes grupos sociais. E, E pronto, e finalmente depois a parte propriamente deliberativa que nós temos que fazer, que é também relativamente formal do ponto de vista das nossas obrigações de permitirmos que a conta seja, que o documento siga para a discussão em plenário e, como é costume, nós reservamos para plenário a nossa posição política sobre este assunto para a discussão que vier a existir no plenário. E pronto, se houver alguma dúvida, alguma questão.
Muito obrigado. Em nome da Comissão, agradeço-lhe o trabalho produzido. Pergunto aos partidos se desejam pronunciar-se relativamente ao parecer do Sr. Deputado. Sr. Deputada Helga, bem, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas cumprimentar o Sr. Deputado José Moraçoeiro pela elaboração deste parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Diana Ferreira.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente, dizendo que o PCP votará a favor do referido parecer.
Obrigado, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também para associar aos cumprimentos ao Sr. Deputado pela elaboração do relatório e dizer que o Partido Socialista também votará a favor.
Muito obrigado. Assim sendo, creio que há unanimidade relativamente, portanto, damos como aprovado por unanimidade a aprovação deste parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2019. Passamos ao ponto número 4, nova apreciação na generalidade do projeto de lei número 714/2, do Bloco de Esquerda, que revoga a presunção legal de aceitação do despedimento por causas objetivas quando o empregador disponibiliza a compensação ao trabalhador. Eu, antes de passar a palavra ao Bloco de Esquerda, pergunto se deseja que isto seja enviado para plenário, para nova apreciação, ou se fica por aqui.
Nós queríamos pedir se podíamos adiar um pouco mais esta discussão. E, portanto, queríamos pedir, que não fosse enviado para plenário, mas que também não dessemos ainda por concluído, se o Sr. Presidente e se os grupos parlamentares estiverem de acordo, que pudéssemos dar aqui mais um compasso de espera a esta matéria, porque estamos a procurar ver se criamos condições para que possa, sendo completamente transparente, estamos a procurar ver se temos a oportunidade de esta matéria poder reunir uma maioria. Ainda não temos isso completamente estabelecido e, portanto, não quer dizer que vá ter ou não vá ter, mas se pudermos, gostávamos de poder ter aqui mais algumas semanas e, portanto, fazíamos esse pedido aos grupos parlamentares.
Muito bem, eu só gostaria de relembrar que o prazo para a apresentação de proposta de alteração terá acabado. Não sei se eventualmente...
Mas não dependerá de haver propostas de alteração, porque isto é um projeto bastante simples, também não há grande, não há muito que se lhe diga, digamos. É só saber como é que se posicionam os diferentes grupos parlamentares.
A senhora deputada Diana Ferreira.
Só sobre isto, nada a opor naturalmente à vontade do proponente do projeto de lei. A questão que eu coloco é uma questão de formalidade do mesmo, digamos assim. Ele teve um tempo de que baixou sem votação. Eu penso que, diria eu, havendo esta vontade do grupo parlamentar proponente, se calhar que se faça uma renovação dessa mesma baixa sem votação, digo eu, por uma questão de formalidade, porque senão o que se está a fazer é ter um processo na especialidade que baixou sem votação e que já ultrapassou largamente o prazo de baixa sem votação que existe. Por isso, faça isto, no fundo, o que é que o proponente também pretende fazer com esta questão, porque eu penso que ele baixou por 60 dias na altura, que já ultrapassou, acho eu, mas não tenho certeza, pronto, que tem sido o habitual. Já se ultrapassou largamente isso, e o facto de haver baixas sem votação de vários projetos cujo prazo ultrapassa, eu acho que nós devemos também fazer um esforço para corrigir isso, seja no trabalho, seja na renovação desse mesmo prazo, naturalmente. Até porque, sendo esta uma questão formal, eu penso que as questões de formalidade em processo legislativo não são de menos importância e, como tal, acho que, que poderíamos definir isso. A questão não é isto, pode continuar na discussão na especialidade, não é essa a questão de todo, por nós não há problema nenhum. Acho é que deve estar associada a esta vontade uma ação formal que permita que, que esta iniciativa se mantenha em discussão na especialidade.
Muito bem, não sei se os outros partidos. Também não. Há aqui a questão, digamos, tacitamente o prazo poder ser prorrogado, é isso? Ou tem que, mas tem que haver algum mecanismo formal?
Tem sido entendido, precisamente para evitar acabar novamente a plenário e havendo consenso entre todos os parlamentares que não justifica estar a ir a plenário para depois baixar outra vez.
Muito bem. Pronto, estou-me aqui a dizer que, de facto, se houver, digamos, um consenso relativamente à prorrogação, uma vez que, senão, ele terá que subir a plenário para depois descer outra vez cá e mais 60 dias. E, portanto, eu penso que haverá consenso exatamente no sentido de que isso possa. Sim, terminar os 60 dias a 24 de maio, portanto. Mas essa questão do consenso é suficiente para digamos, tacitamente.
Ok. Planta, sim, sim.
Então, pronto, tacitamente, digamos, prolonga-se esta discussão. Agora, também eu concordo com aquilo que a Sra. Deputada Diana Ferreira disse, isto é. Podemos, obviamente, prolongar esta discussão ou adiar esta discussão, mas também não o devemos fazer indefinidamente e, portanto, para, digamos, darmos aqui o andamento aos nossos trabalhos. Muito bem. Assim sendo, passamos ao ponto número 5, que é a definição da metodologia e calendarização da nova apreciação na generalidade dos projetos de lei números 839/14/2 do Bloco de Esquerda, reforça os mecanismos de combate ao trabalho forçado e a outras formas de exploração laboral, responsabilizando diretamente toda a cadeia de subcontratação e as empresas utilizadoras, bem como gerentes, administradores e diretores, e o 847/14/2 do PCP confere natureza de título executivo às decisões condenatórias da ACT e altera o regime processual aplicável às contraordenações laborais e de segurança social, procedendo à terceira alteração à Lei nº 107/2009, de 14 de setembro. Ora bem, isto aqui, eu pergunto aos partidos o que é que pretendem fazer, designadamente a estes dois partidos, Bloco de Esquerda e PCP, qual é a ideia relativamente a esta questão? Sr. Deputado José Soares.
Sim, nós já tínhamos iniciado esta discussão na anterior reunião. O Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, já tinha feito já tinha dado a sua opinião, ou seja, parece-nos que deveríamos desencadear um processo de especialidade que tivesse audição de algumas entidades, particularmente aqui, parecer-nos importante ouvir a Autoridade para as Condições de Trabalho, porque é quem no terreno aplica estas matérias, não é? Porque aqui a alteração tem sobretudo a ver com a responsabilização direta das cadeias de subcontratação e, portanto, é uma matéria que vai muito para a ação da ACT e parecer-nos-ia também importante ouvir algumas das associações de imigrantes que têm sido também as porta-vozes das situações de exploração laboral, nomeadamente nas explorações agrícolas que são do conhecimento público ou de mira, mas não só. E, portanto, o que nós diríamos é que, não sei se para isso se é preferível criar um grupo de trabalho ou ouvir na própria comissão, mas nós queremos fazer a sugestão de ouvirmos a Autoridade para as Condições de Trabalho e as associações de imigrantes, sem prejuízo, claro, os próprios parceiros sociais já têm a oportunidade de participar na apreciação pública, mas se os partidos entenderem que devem também ser ouvidos, nada contra. Mas pelo menos somar a ACT e algumas associações de imigrantes, concretamente estamos a pensar na Solidariedade Imigrante, que é quem tem denunciado de forma mais ativa este fenómeno, é a nossa proposta.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao PCP, só dizer que pelo menos o projeto de lei do Bloco de Esquerda está em apreciação pública e o prazo de apreciação pública termina precisamente na próxima sexta-feira, dia 11.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pronto, acordo com esta questão e no que se refere especificamente ao projeto de lei do PCP, além da ACT, nós gostaríamos, nomeadamente, de ouvir as confederações sindicais, a CGTP e a UGT, naturalmente, também faz parte. Gostaríamos, de um ponto de vista da audição, ouvir as centrais sindicais, pelo menos. Achamos que era importante, até face àquelas que são as propostas que nós temos no nosso projeto de lei. Não nos opomos, naturalmente, a outras audições, a questão das associações de imigrantes que o BE também aqui colocou. Penso que poderia ser importante colocar os nomes destas associações, se calhar, por e-mail. Eu não tenho de cor o conjunto de associações que possa haver desta natureza ou que tenham algum tipo de intervenção. Haverá algumas que tenham mais que outras, admito que sim, mas nada contra. Acho que era importante estabelecermos aqui ou tentarmos encontrar momentos de audição para estas entidades, para podermos também, diria eu, balizar aqui de um ponto de vista dos próprios tempos do processo legislativo destas iniciativas. Portanto, eu avançava já com uma sugestão que fica naturalmente à consideração e que é uma sugestão que avancei em outros momentos, que terá a ver, eu penso que o grupo de trabalho de audiências continua, pelo menos até ver 100 audiências que tenha que realizar, por isso até sugeria que no âmbito deste processo de especialidade estas audiências pudessem ser feitas na terça ao fim da manhã, pronto, se houver disponibilidade dos grupos parlamentares, pronto, e penso que até tinha ficado decidido nesta comissão, salvo erro, podem corrigir os restantes grupos parlamentares e mesmo os serviços, mas penso que também tinha ficado decidido que o grupo de trabalho de audiências iria absorver algumas audições que pudessem ser realizadas, pronto, e acho que neste âmbito poderia ser enquadrado aqui, sendo que não é criado um grupo de trabalho específico para isto, mas dá-se andamento às audições às várias entidades, sem ser em plenário de comissão, é verdade, mas acaba por ficar salvaguardada a auscultação a várias entidades e o andamento do processo legislativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu até aqui, antes de dar a palavra a outros grupos parlamentares, até aqui eu concordo com aquilo que foi dito, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PCP. Aquilo que eu sugeriria, salvo melhor opinião... À semelhança daquilo que aconteceu no ponto anterior, que, e designadamente estas propostas para audições, que pudessem ser formalizadas e digamos, na próxima reunião a gente definiria exatamente a metodologia, porque eu não sei se... já veio da outra, que eu não, como eu não estive na outra, peço desculpa, como eu não estive na outra, pensava que era... Muito bem. Então, se calhar estamos em condições de consensualizar as entidades e de aprová-las. Metodologia, muito bem.
Não, Sr. Presidente, nós já na anterior reunião tínhamos dito que, além dos parceiros sociais que normalmente, pronto, por defeito, se ouvem neste tipo de processos, que queríamos ouvir a Autoridade para as Condições de Trabalho e a Solidariedade Imigrante. Pensamos das associações de imigrantes é aquela que tem estado mais no terreno, mas se houver outras, até podemos aqui definir que, para já, estas, se ninguém tiver oposição, ficam já definidas, e entretanto, se outros partidos identificarem outras associações, obviamente que ninguém vai, penso eu, que ninguém se irá opor. O que sugeria também é que, até por economia de tempo, se calhar podíamos, numa terça-feira, se a terça-feira estiver livre, se houver uma terça-feira que esteja livre, tentarmos fazer o máximo de audições, ou seja, idealmente, se nós conseguíssemos em duas terças-feiras ouvir o conjunto das entidades, ou seja, fazer, imaginemos, quatro audições numa terça-feira e quatro audições noutra, imaginando que são seis do Conselho Permanente, mais ACT e Solim, se calhar em duas terças-feiras conseguíamos arrumar, por assim dizer, as audições deste projeto.
Muito obrigado. Portanto, tanto quanto parece, portanto, aquilo que está em cima da mesa é a ACT, a Associação Solidariedade Imigrante e os seis parceiros sociais, sendo que provavelmente atendendo ao tema, poderão, pelo menos a nível patronal, poderão não todos, mas à partida, se o desejarem. Agora, temos aqui um problema com as terças, com as próximas três terças-feiras, não é? Porque há jornadas parlamentares de três grupos parlamentares distintos e, portanto, elas vão estar ocupadas. Mas eu passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, que a pediu para sobre este tema, naturalmente. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, da parte do CDS, do parlamentar do CDS, fazemos a sugestão também de ouvir as confederações patronais, que têm assento na Comissão Permanente, na Concertação Social. Fazemos essa sugestão.
Oh, Sr. Deputado, estamos com alguma dificuldade de o ouvir em condições...
E agora?
Agora sim.
Está-me a ouvir?
Sim, sim, agora sim.
Da parte do Grupo Parlamentar do CDS, fazemos a sugestão, portanto, de também ouvir as confederações patronais que têm assento na Comissão Permanente. É essa a sugestão que fazemos.
Sim, sim, quando referi os parceiros sociais, estava a falar em 6 parceiros sociais, portanto, 4 patronais, 2 sindicais, e, portanto, são esses,
okay.
Mais os Associação Solidariedade Imigrante e a Autoridade para as Condições de Trabalho. Ora bem, okay. Vendo aqui o calendário, as duas próximas terças-feiras disponíveis são precisamente o dia 6 de julho e o dia 13 de julho, quando está, aliás, previsto para comissões parlamentares, portanto é normal. Digamos que é o que se pode arranjar em termos de ocupação nas terças-feiras. Não creio que, e até porque isto, enfim, as audições são audições que requerem, enfim, algum tempo, e, portanto, a sugestão das terças-feiras parece-me boa, com esta condicionante das três próximas não estarem disponíveis. E, portanto, fica esta sugestão, dia 6 e dia 13 de julho, portanto, do julho próximo mês, não é? Eventualmente podemos, nas duas próximas quartas-feiras, antecipar uma hora o início desta reunião e tentar auditar, por exemplo, a ACT e a Associação... Ou o Grupo de Trabalho, sim. Sim, claro, o Grupo de Trabalho. E, portanto, assim diluiríamos por mais duas, porque, de facto, é muita gente, são muitas entidades, não é? Eventualmente, podemos ainda, isso em matéria de terças-feiras, ter a terça-feira dia 20, não é? Isto é, diluir, aqui já me parece mais razoável, diluir por três dias, 6 entidades, parece-me mais realista. Agora, pois, já não se consegue fazer o trabalho. Agora, pois, já não se consegue, exato, com essa dificuldade.
Eu penso que o meu ceticismo... e também a experiência de sessões legislativas passadas faz-me achar que nós não vamos concluir nenhum dos processos legislativos em curso ainda nesta sessão legislativa, mas isto é uma opinião. Isso não nos impede, nomeadamente teletrabalho, isso não nos impede de irmos fazendo, porque se já tivermos as audições feitas, se calhar não terminamos agora, mas conseguimos até ao final do ano ter as coisas, até ao final do ano civil,
sim,
ter
sim.
As coisas arrumadas. Portanto, eu acho que se faz... Parece-me que, até tendo em conta o que aconteceu sobre o trabalho forçado, talvez nem todas as confederações patronais, de facto, queiram vir, porque isto é um fenómeno que atinge mais uns setores do que outros.
É mais a agricultura.
É a agricultura e uma parte da indústria também.
Sim.
Mas pronto, mas enfim, logo veremos. Mas pronto, mas se parece aos outros grupos parlamentares que devemos distribuir por três terça-feiras...
Não, mas eu estava aqui a ver é que esta dia 20 nem sequer está previsto comissões parlamentares. Eu vi a data, mas não... Está a reunião plenária, são votações...
Mas pois. Nós não vamos concluir o processo legislativo, porque é assim...
Muito bem.
Sobre o trabalho forçado, parece-me que se não temos as próximas terças, isto vai para setembro ou para outubro,
claro,
mas,
claro.
Mas já teremos feito o trabalho...
Com certeza, com certeza. Então, estas duas terças-feiras, próximas terças-feiras disponíveis, portanto... Só daqui a 4 semanas, excluindo as próximas 3, e eventualmente o dia 20, temos de ver se há condições para dia 20 haver, quantas mais conseguimos fazer nesta sessão legislativa, melhor, mas com esta condicionante de que não vai ser possível concluir este processo legislativo até ao final da sessão legislativa, mas estaremos em condições no arranque da próxima sessão legislativa de, com celeridade, de concluir este processo. Portanto, fica assim. Exatamente. Sim. Não, eu só estou a dizer porque aqui está, aliás, eu até posso ver aqui. Eu já tenho aqui os agendamentos. Aqui está dia 20, terça-feira, como sessão plenária. Dia 20, deixa lá ver. Dia 20, não, sim, o plenário está previsto para a parte da tarde, de facto. Exato. É isso. Pois, e teremos que articular com o grupo. Todas as formas. Todas as formas, eu acho que pode ficar assim, articulando com o grupo de trabalho, no sentido enfim, de não haver prejuízo de ninguém, não é? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas ou três observações. Eu penso que nós podemos apontar estas datas que temos apontado, que estamos a apontar para estas duas iniciativas legislativas, e acho que as necessidades do grupo de trabalho, do teletrabalho, seja de se reunirem em mais dias do que além daquele que está à quinta-feira estipulado, que, como ficou decidido também nessas mesmas reuniões, haveria alguma flexibilidade, incluindo no final de plenários, que isso também foi falado. E que se houvesse necessidade de se fazer uma audição com várias entidades, que isso também seria tratado. Mas essa audição com um alargado conjunto de entidades ainda não está fechada no grupo de trabalho do teletrabalho, nem sequer decidida se vai efetivamente realizar, nem com data apontada. Por isso, eu penso que podemos considerar as datas de 6, 13 e 20 de julho para as audições no âmbito destas iniciativas legislativas. E, entretanto, manifestando-se a necessidade de trabalhos no grupo de trabalho de teletrabalho, até considerando que os membros do grupo de trabalho de teletrabalho, alguns deles continuam a acompanhar estas iniciativas, eu penso que, digamos que, a coordenação entre estas duas realidades é possível, e é esta mesma articulação é possível, havendo um conjunto de questões que têm que ser decididas no grupo de trabalho do teletrabalho, e depois, havendo necessidade de uma destas terças-feiras não ser dedicada a estas audições, isso tratar-se-á com toda a naturalidade. Isto parece-me claro, e acho é que não devemos também atrasar outros processos legislativos aos quais podemos dar andamento.
Obrigado, eu concordo, e portanto apontamos estas três terças-feiras como indicativas, sem prejuízo de uma articulação com o grupo de trabalho do teletrabalho para, eventualmente, estou aqui a vir a especular, mas embora às vezes quem vem das confederações patronais ou sindicais numa matéria pode não ser especialista na outra, mas de eventualmente poder aproveitar a vinda de um e tratar dos dois assuntos. Mas, sim, apontamos estas três datas como indicativas e fazendo a articulação com o grupo de trabalho do teletrabalho, no sentido de, digamos, ninguém prejudicar ninguém e, digamos, darmos bom andamento aos trabalhos. Portanto, ficamos assim com este consenso. Passamos ao ponto número 6, que a pedido do CDS é adiado, mas era a discussão da projeto de resolução 787/14/2 do Bloco de Esquerda, que promove a formação profissional e o combate à precariedade no setor da pesca. Portanto, fica adiado a pedido do grupo parlamentar do CDS. O ponto número 7 é a deliberação sobre admissão deliberação sobre a admissão e designação de relator, se necessário, para as seguintes petições. O se necessário é porque todas elas têm menos, não, as duas deste ponto são duas petições que têm menos de 100 assinaturas. A petição 242/14/2 da iniciativa de Mário César Gonçalves Marques dos Reis, com uma única assinatura, contra o teletrabalho e a videoescola. O deputado relator é do grupo parlamentar do PS, caso seja necessário, e a petição número 246 da iniciativa de Liliana Fernandes Cardoso Leite e outros, no total de 60 assinaturas, legalização e regulamentação da profissão de maquilhador-maquilhadora. O deputado relator, caso seja necessário, competirá ao grupo parlamentar do PSD. Enfim, aquilo que tem sido norma é, no caso destas petições com menos de 100 assinaturas, que o parecer técnico, não é assim? Que a nota de admissibilidade, peço desculpa, será suficiente. Eu penso que, não sei, a menos que haja alguém que queira em contrário, que daríamos como esse princípio como adquirido. Relativamente à admissão, sim, claro, temos que deliberar sobre a admissão. Portanto, alguém se opõe à admissão destas duas petições, assim sendo, elas aprovadas por unanimidade. O ponto número 8 é também uma petição, mas esta com um número diferente de assinaturas. É a deliberação sobre a eventual admissão de parecer e designação do relator para a petição 238/14/2 da iniciativa de Pedro Miguel Nunes Ferreira e outros, um total de 1.402 assinaturas, carreira de informática, uma carreira de desgaste rápido, que já foi admitida na 13ª Comissão. O deputado relator Cabral, grupo parlamentar do PSD, mas eu tenho aqui informação que a nível do PS, perdão, mas eu tenho aqui informação que a nível da 13ª Comissão esta iniciativa ficou, o relator fica à carga do Sr. Deputado Diana Ferreira, portanto, se o grupo parlamentar do PS não visse inconveniente, ela seria a Sr. Deputado a elaborar este parecer. E, portanto, muito bem. E, portanto, este aqui fica na... Sim. Ok, muito bem. Muito bem. Ora bem, entramos no último ponto, que são os outros assuntos. Da minha parte, e ao contrário do que é habitual, não tenho outros assuntos aqui para vos trazer. Pergunto se os grupos parlamentares há algum assunto que queiram trazer. Caso contrário, daríamos por encerrado. Sim.
É só, em termos de agenda, nós ainda vamos ter audições regimentais até ao fim do... da sessão, não? Já está tudo feito.
Há aquela dependência... Ah, sim, há audições regimentais. Bem, se é da sessão anterior, se é desta, pouco importa. Importa é que falta, não é? O que está previsto? Alguma coisa? Não. Pois, mas se calhar eu acho que era pertinente que, digamos, que encerrássemos a sessão legislativa com, digamos, com as sessões feitas. E, portanto, era perguntar... Perguntar à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares que se existe disponibilidade da Sra. Ministra, ou qual é a disponibilidade da Sra. Ministra até ao final da sessão legislativa, de poder proceder à audição regimental em falta, não é? Porque senão continuamos sempre com este passivo, digamos assim.
A sessão legislativa só estava a 14 de setembro, por isso sobre a sua audição no início de setembro.
Sim, sim.
No fim de julho, no início de julho, vai haver. Na primeira quinzena, na final, só isso.